Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Alô, minha gente, ouvinte da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Como sempre fazemos, aos sábados, sempre às 2 da tarde, nós trazemos as notícias, conversamos com gente inteligente, interessante sobre xadrez. As notícias dos torneios que acontecem em Pernambuco, no Brasil e no mundo, estão sempre aqui para você que nos acompanha pelos 96,7 FM da Rádio Folha ou pelo site www.folhape.com.br. Claro, também o podcast disponível nos melhores aplicativos. Por favor, Nadia Alencar, indique os destaques do programa de hoje.
Boa tarde para você, Evaldo. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Folha. Hora de conferir os destaques deste sábado, 17 de abril de 2021. As competições online e o possível calendário de competições presenciais pelo mundo afora. Os planos e as dificuldades do novo presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, Yoshio Yamini. Veja também o som do xadrez. Entrevista com o cantor e compositor Clériston Andrade. Essas e outras notícias agora no Cheque Mate.
Pois é, no programa de hoje nós temos uma entrevista com o novo presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, Yoshio Yamini. É uma nova era do xadrez pernambucano que teve durante muito tempo um grupo diferente no comando. Agora, Yoshio, com Avner Anjos de vice e outros companheiros dele, como Tiago Alves, e o apoio de lideranças importantes da cena xadrística pernambucana, vão ou começaram a conduzir os destinos da entidade. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Pronto, o programa Cheque Mate começa agora a conversar diretamente com o Yoshio, o novo presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Primeiro, felicitando pela disposição de assumir esse papel, muito importante. Toda modalidade esportiva precisa de entidades que atuem e que organizem as atividades. Então, parabéns pela posse. Eu quero saber que você me conte, conte aos nossos ouvintes, como é que tem sido o desafio de enfrentar o xadrez nesse momento que estamos vivendo no país e no mundo.
Primeiramente, boa tarde, Evaldo. Quero aqui agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui no programa Cheque Mate, essa iniciativa tão boa aí de divulgar o xadrez no nosso estado. Então, é realmente assim um momento bem desafiador que estamos vivendo, né? Todos sabem aqui, com essa pandemia, com esse momento difícil que a gente vive no mundo. E a gente assumiu, né, a Federação Pernambucana de Xadrez, também vindo de um momento assim bem difícil, né? Mas assim, a gente assumiu com bastante compromisso, né? Eu e toda a equipe, o Avner, Danilo, Thiago, Armando, que estamos aí à frente da Federação Pernambucana de Xadrez. Então a gente está com esse compromisso e a gente já começou assim. No próximo bloco vai te falar do Campeonato Pernambucano, né? Então vai ser um evento assim que a gente já começou com pé direito. E a gente começou com bastante desafios, né? Uma federação que a gente estava assumindo depois de um período bastante, um vácuo assim na federação, e a gente vem trazendo diversas melhorias assim no xadrez estadual, trazendo as voltas de competições, realinhando os clubes e trazendo bastante movimentação no xadrez estadual.
Me diga assim, qual foi a coisa mais desafiadora que você enfrentou nesse primeiro momento? Quais foram as dificuldades maiores? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os planos imediatos. Mas quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades logo depois que vocês assumiram?
Bem, para mim, assim, eu gosto bastante de xadrez e organizar competições de xadrez, né? Isso a gente já tem uma certa expertise, mas, assim, quando a gente assume uma federação, ela vem com uma série de outras situações, né? Que vão extra tabuleiro, né? Vão extra também campeonatos, situações junto mais burocráticas, né? Questão de contabilidade, Receita Federal, documentação, toda essa parte assim, que eu não tinha tanta vivência na área, tive que estar estudando e estar me aprimorando e aprendendo novas capacidades que eu não sabia que tinha, né? Então, coisas de gestão. Então, essa foi uma coisa assim, bem desafiadora, mas que está sendo muito gostoso toda a caminhada.
A federação funciona hoje, tem sede já. Como é que funciona, onde hoje?
Bem, atualmente a gente encontra sem sede, mas estamos também nesse desafio aí para a gente ter uma sede própria. Já se iniciaram os primeiros contatos com alguns colaboradores que se predisporam a estar juntamente com a gente, né, com essa equipe de trabalho, buscando dar uma sede nova assim, para a federação. A gente tem também esperança de fazer boas parcerias com o governo do estado de Pernambuco, as secretarias de esporte, mas a gente já resolveu as questões de mídias sociais, o site, temos o telefone, então a gente tem...
Pode dizer aí os contatos para os nossos ouvintes?
O site, né, é www.fepex.org.br. No Instagram e no Facebook, você pode encontrar pelo arroba FEPEX Oficial. E o telefone é o 81-9906-9143.
Repetindo aqui, e o telefone?
99906-9143.
Certo. Ok, esse desafio de reestruturar, de reorganizar a entidade. Agora, e para recolocar a federação na cena, como é que vocês estão fazendo os contatos? Como é que vocês estão, vamos dizer assim, reconectando as pessoas que jogam, que praticam o xadrez, para que elas se mobilizem em defesa do esporte e da federação?
Bem, a gente... Assim que assumiu, né? A gente focou nessa parte das mídias sociais, a gente criou um grupo de WhatsApp, assim, que também já veio crescendo, já conta com mais de 200 enxadristas que começaram a um contar pelo outro, e diversos grupos, assim, que a gente divulga lá no grupo principal da comunidade da FEPEX, e eles vão sendo repostados aí para as diversas outros grupos de clubes e de outras movimentações no xadrez, né? Já que a gente tem os principais promotores de xadrez no estado participando ao grupo, e aí ele vai repassando aí para suas respectivas localidades. A gente fez essa parceria aí com diversas promotores de xadrez do estado todo, e a gente tem encontrado essa via de mão dupla, né? A gente poder divulgar os eventos que estão acontecendo em qualquer parte do nosso estado e contrapartida, todos os promotores de xadrez, eles vão divulgando para sua comunidade os eventos de xadrez da federação. Então, a gente teve uma retomada bastante interessante, né? A velocidade com que se propagou superou um pouco nossas expectativas. A gente teve uma resposta bem positiva da comunidade pernambucana, como de todos os mestres que compõem o nosso estado.
E se a gente olha a cena do xadrez brasileiro hoje, está vendo uma grande transformação, eleição na CBX, e nos estados, alguns estados se organizando. O xadrez de Pernambuco, você vê, como é que a gente se encontraria num cenário nacional nesse momento? Como é que o xadrez de Pernambuco se insere e tem possibilidade de se inserir no cenário nacional?
Bem, a gente... Está recomeçando agora, né, o projeto, então a gente vê que dentro do cenário nacional a gente tem uma perspectiva bastante de crescimento. A gente é uma federação que temos muitos enxadristas que estavam assim sem praticar há algum tempo, né? E com essa volta, assim, com essa nova gestão, a gente se sentiu acolhido pelos enxadristas e a gente vê uma grande movimentação de enxadrez no estado, tanto de uma nova geração de enxadristas, como resgatando a vanguarda do xadrez pernambucano, né? Dentro do cenário nacional, né, a Federação Pernambucana de Xadrez, ela está em processos regulatórios, né? A gente está regularizando a federação. Vamos ter a eleição da CBX no próximo dia 31 de janeiro. Infelizmente, assim, a federação não está entre as federações votantes, não estava totalmente regular, né? Mas a gente está em vias de regularizar toda a federação, junto à Confederação Nacional. A gente já regularizou ela a nível nacional, a nível estadual, e então a gente também está regularizando ela junto à Confederação Brasileira de Xadrez, né? Então, nossa expectativa é que tudo esteja regular até o Campeonato Pernambucano. Então, a gente também já está, assim, em contato, né, com os grandes realizadores do xadrez nacional para fazermos parcerias, também com os candidatos à eleição da a Confederação Brasileira de Xadrez, né, que é um movimento muito importante que está acontecendo no xadrez nacional. Damos todo o nosso apoio, né, ao esse movimento que tá se acontecendo do xadrez nacional. Tem o Marco Asfora, né, junto desse movimento, que também é o nosso grande patrocinador, é o nosso grande referendo, e a gente tem essa oportunidade aí de estar prestando todo o nosso apoio ao Marco, que é o nosso grande baluarte do xadrez pernambucano.
Xadrez no Mundo.
Depois de mais de um ano de suspensão por causa da pandemia, será retomado na próxima semana, dia 19 de abril, o torneio de candidatos que vai escolher o desafiante do campeão mundial Magnus Carlsen, detentor do título mundial da modalidade. Até agora foram disputadas 7 rodadas. A última aconteceu no dia 25 de março de 2020. O francês Maxime Vachier-Lagrave vem liderando a competição, com o desafiante anterior Fabiano Caruana, seguindo em terceiro. Os dois se enfrentam nesta segunda-feira, em partida muito importante na luta pelo título mundial.
Xadrez, estratégia e companhia.
Clériston Andrade é jornalista, é professor universitário, é desenhista de humor, é escritor, é cantor, compositor, instrumentista. Um cara de múltiplos instrumentos, a quem eu conheço há muitos anos e admiro. E ele veio hoje participar do programa Checkmate para falar um pouco de cada uma dessas coisas, mas muito pouco de cada uma dessas coisas, porque o assunto daqui é xadrez. Porque além, no meio disso tudo, ele faz tudo isso e ainda tem tempo e gosto para jogar xadrez sozinho diante do computador. Qual é o tempo que você reserva para o xadrez dentro da sua vida? Qual o tamanho do xadrez dentro da sua vida hoje, Clériston?
Tem uma relação muito interessante com o xadrez. Tem várias facetas, né? Como leve distração, mas às vezes eu tenho vontade de jogar. Tipo, quando acordo ou chego tarde, não estou com sono, digo, não, vou dar uma jogadinha para dormir. E o interessante é que eu perco a maioria das vezes, porque eu sempre coloco um nível acima da minha capacidade, mas tem aquele dia que eu digo assim, eu agora vou ganhar dele. E quando eu digo isso e ganho, tem muitas lições para minha vida.
Sério?
De concentração, de porque eu sou muito como se fosse jogador de pôquer na vida. Por exemplo, eu não sei lidar com dinheiro. Não é que eu sou doido, louco, irresponsável, mas eu tenho a dificuldade de
controlar. Dificuldade de controlar.
Então, tipo assim, o dinheiro sempre vai dar. Quando eu vejo, já acabou e...
E no xadrez, como é que um cara que é perdulário e que não se preocupa qual é o próximo movimento com o salário que recebeu, como é que se comporta dentro do tabuleiro do xadrez, onde é possível prever e se antecipar os próximos movimentos?
Eu acho que eu poderia, já nesses
67 anos.
Dia 6 de
fevereiro.
De fevereiro. Já pensava.
Então já tem 67 anos.
Coisa linda, né? Perto de 70. E assim, eu ainda acho que o xadrez dá lição para mim mesmo. Tipo assim, o xadrez poderia me ajudar a ser mais...
planejável.
Responsável, planejar com
mais capaz, aperfeiçoar a sua capacidade de planejar.
É, porque ele mostra que eu sou capaz, se eu quiser. Agora, geralmente eu não quero. Esse é o problema.
Sim.
Porque xadrez eu jogo sozinho, diante de ninguém, é só o computador. Eu posso voltar o lance. Mas como é que eu aprendo? Por que que eu errei? Aí volto alguns lances e começo de novo. Depois que eu ganho sozinho, por mim mesmo, eu vejo, se eu tivesse mais cuidado antes, eu tinha feito certo. Isso poderia ter feito com dinheiro também.
É muito boa. Quando é que começou? A gente vai voltar um pouco depois na frente a falar disso, mas é, quando é que começou? Quando foi a primeira vez que você foi apresentado ao jogo de xadrez?
Então, eu vou te dizer exatamente, né, para vocês todos, qual, eu tinha cerca de 15 anos, tinha uns vizinhos, né, da mesma rua que jogavam xadrez, os dois irmãos. E eu não entendi aquilo, aprendi com eles, e eu apanhava sempre.
Onde era isso?
Em São Martim.
Sim.
Os anos
São Martim, até hoje, tem um polo de xadrez importante no Recife. Não. É, continua.
Pois é, esses dois meninos, era César e outro que eu esqueci o nome, eles eram do Colégio Militar. Eles me ensinaram. Então, qual foi a primeira lição minha? É que você aprender alguma coisa com alguém e jogar contra ele, no caso de ser um jogo,
sim,
ele evolui muito pouco. E eu evoluo muito, jogando com aquele cara que sabe muito. Por quê? Porque um dia... demorou uns 6 meses, eu ganhei a primeira partida para eles. Ele ficou muito irritado, aí começou tipo, a jogar mais sério, eu passei a perder, depois comecei a empatar e fui cada vez equilibrando. Isso é uma lição interessante.
É verdade.
Né?
Até porque ele chegou num ponto em que o crescimento dele é naturalmente mais lento.
Mais lento.
Se ele continuasse com o mesmo processo de aprendizado que ele tinha,
sim,
o crescimento dele era mais lento e você que estava saindo de uma base zero.
Zero. Ah, pode ser que ele, jogando com um enxadista muito mais capaz, que ele também
mais forte
evoluísse.
Que ele evoluísse. Mas jogando com você, ele estagnava.
Estagnava. Fica desatento. Né? Faz time de futebol que vai jogar contra um time que é inferior, o cara entra meio, já a bola entra, a gente ganha e perde, né?
Certo. Perde o jogo. Agora, então você começou aí e ficou nisso? Você...
Não, aí depois disso, eu acho que eu cheguei a comprar algum livro de xadrez, a aprender aquela abertura Rui Lopes, que eu não sei mais nem como é que faz de novo. E já com 18 anos no CPOR, 18, 19, eu entrei no campeonato interno de xadrez lá. E também teve uma lição que eu nunca esqueci, muito interessante. Fui jogar contra um menino que era muito melhor do que eu. Aí quando eu fui jogar com ele, era um melhor de 3. Ele arrasou comigo rápido, fácil, pá, 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 todo organizado, tá, ganhou de mim. Então, ia ter a segunda partida. Então, o que é que acontece? Coisas da vida, né? Ele veio, análise em mim agora, né?
Sim.
Já depois de tudo acontecido. Ele veio totalmente relaxado, achando que ganharia comigo de olho fechado.
Já tinha ganhado a primeira vez?
Ganhou fácil, então ele sabia que eu não era páreo para ele. Então ele veio desleixado, veio arrogante. E o que é que eu fiz? Eu fiquei mais preparado, prestando mais atenção, mas obviamente que eu não tinha condição de disputar com ele. O que é que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção no jogo e sempre que ele oferecia aquela situação de troca de peça, eu imediatamente trocava. E eu comecei a perceber que a primeira troca que eu fiz é xadrez, essa coisa do cara a cara.
Sim.
Que eu não tenho no computador, diante de um oponente, você vê a expressão dele, é importante.
Exatamente.
E ele fez uma expressão de desgosto. Aí, mais uns 2 ou 3 lances, teve uma outra situação, eu troquei imediatamente, e ele fez outra, uma cara de impaciência. Eu imagino assim, pô, esse cara tá trocando peça, e ele... Eu vi, aí fiquei com mais gosto nisso. De repente, eu troquei a dama. E veja...
Você sacrificou a dama.
Veja, não sacrifiquei não. Troquei a dama minha pela dele.
Ah, sim, certo, certo.
Uma troca. Qual é a diferença disso? É que como ele é o cara organizado e é muito superior, e eu troquei simplesmente, ele ficou... desceu o nível pro meu. Porque ele ficou... o jogo dele ficou esculhambado. Porque o quê? A pessoa que joga, ele joga coordenadamente. Os peões, todas as peças, claro, são coordenadas.
Evoluindo. Ele tem um planejamento.
Eu estraguei trocando peças, peão pro peão, cavalo pro bispo, trocando tudo. Ele ficou com o jogo totalmente descoordenado. O meu provavelmente já era também. Então ficamos meio que no mesmo nível.
Aí você ganhou essa partida.
Ganhei essa partida por quê? Porque ele poderia respirar e com as peças que ele tinha, com as minhas, se reorganizar e ganhar o jogo. Eu tenho essa consciência hoje. Mas o que é que acontece? Ele estava muito irritado, muito contrariado, muito aborrecido, e eu não estava. Eu estava risonho, satisfeito, leve, gostando, e ganhei dele o jogo. Obviamente que na partida seguinte, aí ele inverteu. O que é que ele fez? Ele começou a trocar pedra e arrasou comigo, só que ele veio de forma organizada, sendo agressivo de forma organizada, e ele já avisava trocar pedra, visando ficar em posição melhor, e não troca por troca, pela troca. Aí eu aprendi isso também. Eu achei muito parecido com pôquer, quase. Embora o pôquer seja um jogo de azar e de sorte, mas foi quase isso.
Você, depois do CPOR, continuou jogando na universidade?
Aí, esporadicamente, umas partidas com meu irmão, encontrei um rapaz, casado com uma parente, que jogava xadrez, era da Aeronáutica, jogava bem direitinho, a gente fez umas partidas boas, mas é uma coisa bem esporádica. Mas eu sempre voltava a jogar com o computador, contra o computador, e é bom porque você vai ter aquela possibilidade de você aumentar de nível.
Certo.
E sempre que... eu jogo sempre uma coisa assim, como se fosse assim, eu jogo 20 para ganhar uma ou duas.
Certo.
Então, ganhar esse jogo, para mim, é muito significativo.
Certo.
Porque ele é muito superior. E certo. Quando eu consigo dobrar o algoritmo, sei lá, eu me acho muito inteligente, digamos assim. Se for equilibrado, eu não gosto de... Com o jogo, qualquer coisinha eu destruo... E eu não gosto de jogar o xadrez contra o computador quando eu percebo que, tipo, ele fez uma besteira. Porque eu digo, não, isso, né? Eu quero jogar quando ele tá forte.
Eu lhe pergunto, essa coisa, uma teoria que eu tenho é que é o seguinte, só evolui em certas coisas da vida, sei lá, jogar xadrez. Por exemplo, dançar,
sim.
Quem não tem vergonha de ser ruim. Quando você começa, você é muito ruim. E quem tem a vergonha de perder... Quem acha ruim perder. Claro que ninguém acha bom perder. Mas se você perdeu e aproveita e tira a lição daquilo... Você acha que o fato de ter jogado xadrez, de algum modo, interferiu na sua visão do mundo? A gente viu agora que na gestão das finanças pessoais, sim. Não. Mas no resto da vida, você acha que aprendeu alguma coisa que ajudou a formar o seu caráter, você ser quem você é?
Veja, eu acho muito forte dizer isso, né? De forma, digamos assim...
Enfática.
Enfática, né? Mas, pensando dialogicamente, né? Que é a minha teoria dialógica que eu estudei, eu diria que sim também, porque primeiro que dá te dá uma certeza que você... Não é aquela coisa de autoajuda, não. Quando eu quero, eu posso. Né? Mas quando você tem alguma capacidade, tem algum estudo, algum conhecimento, e você realmente diz assim, eu vou ser melhor nisso, e você vai ser. É uma certeza. Né? Tipo assim, eu não sei mexer com carne. Eu vou queimar. Como é que faz isso aqui? Recentemente eu faço uma carne. Né?
Você aprendeu a cozinhar.
Boa. Marcela, minha esposa, sabe? Ah, faz assim, faz essa tal. Aí você erra um pouquinho, tal, acerta. Daqui a pouco eu tô fazendo uma carne que minhas filhas estão gostando mais do que a de quem trabalha em casa. Porque você é capaz de... Eu gosto de prestar atenção, de fazer bem. E no xadrez tem uma coisa em relação à minha vida que é sério, tem a ver com a personalidade. Como eu gosto de jogar sempre com um jogo muito mais forte que a minha capacidade,
sim.
Eu gosto de lidar, de estar com pessoas bem capazes. Então, assim... Eu não vou citar nome, né? Mas claro. Assim, eu conheço pessoas que vão fazer uma banda de música, então ele quer se juntar com pessoas que não estejam no nível dele ou que não podem competir ou chamar mais atenção. Eu gosto de estar com os melhores.
Sim.
E a minha ideia é que eu estando com os melhores, eu fico melhor também.
Sim.
E se eu coordeno esses melhores, eu fico muito, muito melhor. Mesmo que você for... como instrumentista, eu não sou melhor do que eles. Como conhecimento não sou, mas de repente como
gestor, coordenador,
ou até compositor,
líder, bem líder.
Eu sou compositor, isso eu tenho orgulho. Eu não sou um bom cantor, não. Sou intérprete, algumas músicas eu gosto, outras eu acho que muita gente faria melhor, mas eu tenho orgulho de querer fazer, Eu gosto de produzir, então fazer música para mim... E tem música que é 5 anos para ficar pronta porque eu não gosto daquela frase ou daquela nota... Até ficar pronta. Eu acho que o xadrez tem um pouco isso também de você gostar de organizar e fazer aquele... um resultado final.
Sim. Interessante. Buscar um resultado melhor. É. Tá sempre buscando um resultado melhor.
Agora, às vezes, por distração, para passar tempo, eu jogo também... Você não joga palavras cruzadas para passar tempo? Não joga paciência?
Sim.
Às vezes, eu também jogo xadrez para sentar ali e, como eu disse, talvez era você antes... me sentir no computador integrado, então o xadrez me integra ao computador. É uma boa maneira de me integrar àquele mundo digital, digamos assim, né? Com o mouse já ali. Você, quando você sai do xadrez para trabalhar, você está meio que ali dentro já, daquele mundo digital. É um truquezinho.
Eu ia perguntar, você, como eu descrevi no começo, que você é jornalista, é professor universitário, é desenhista, canta, compõe, toca. Isso é o perfil de uma pessoa de múltiplos talentos, mas também de uma certa dispersão.
Isso, isso.
De uma certa dispersão.
E que tem a ver com o jogo.
Explique isso.
Explico. É como se... Eu não sei se é porque eu sou humorista ou chargista, né? Mas eu tenho uma tendência muito forte... É uma confissão. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer.
Boa, vamos aí.
De não levar o mundo a sério. Depois que eu li como é o nome dele, meu Deus, filósofo Schopenhauer, eu me identifiquei muito, porque ele é muito sarcástico, diante do mundo, inclusive.
Sim.
Eu fiquei mais em paz um pouquinho. É porque, assim, eu, aos poucos e cada vez, eu achei o mundo tão ridículo, que comecei, como é que eu vou levar isso a sério? Né? O mundo, não estou sendo piegas, não, a guerra mundial.
Não,
você
sei.
Pega a história do mundo, a história do poder, tem coisa mais ridícula do que o Brasil hoje? De que o poder, o exercício do poder hoje é absurdo. A forma como as pessoas, a mídia, coloca música para as pessoas, música de, eu diria, de péssimo gosto, musical e de poético, né? Porque você sabe que tem muita coisa muito boa.
Sim.
Então é tanta coisa ruim, com cara de levar a sério, que envolve inclusive o mundo das finanças, que se eu for levar muito a sério, vou ficar doente. Então, de repente, você meio que relaxa e tipo assim, o mundo é uma piada, sabe? Embora eu me leve a sério, eu levo a sério as coisas, eu discuto com as pessoas, eu tenho paciência de discutir com o Bolsonaro nas redes sociais, que as pessoas ficam, meus amigos do meu círculo ficam entrando... Como é que tu tem paciência e não deleta esse sujeito? Digo, não, porque não é possível que ele acredite nisso. Então, eu tenho muita paciência, né? Aliás, eu sou disperso, que é uma coisa muito ruim para minha vida, mas uma coisa boa para minha vida é a paciência. Então, eu fui um professor que tive, se for voltar da aula, tenho muita paciência em explicar a mesma coisa, até ajudar o cara a entender aquilo, ponto de vista e tal.
Essa coisa da dispersão, que é ruim do ponto de vista objetivo, da gestão dos objetivos, da busca dos objetivos. Quer dizer, se você não tivesse feito charge, uma charge por dia,
sim,
durante 13 anos,
sim,
e esse tempo você levou fazendo essa charge, você estivesse fazendo aula de violão, provavelmente você tocaria violão muito melhor do que toca hoje.
É isso, é uma certeza que eu tenho.
O meu raciocínio é o seguinte... Isso é um dado real, que é a dispersão, que você tem tantos interesses. Se você se distribuir dispersamente,
sim,
tantos interesses,
sim,
enfraquece a sua relação com cada um deles. Mas, em compensação, quem é que não gostaria de ter feito algumas... muita gente gostaria de ter feito algumas chaves que você fez e gostaria de ter estado no palco abrindo um show de Falcão... Com um grupo de amigos humoristas também. Também é bom, né?
Não,
você não concorda?
Tocar no Bripo Rock, na Praça Guadalajara, antes de Chico Sainz, de Nação Zumbi também, de uma banda lá de Garanhuns, é um prazer
você
enorme.
Você se coloca como músico, como diletante. Como xadrista, como diletante.
Isso.
Como músico também, como compositor também. Onde é que você é... 100%...
Eu acho que hoje é como se meio que retomasse, né? Veja bem, eu não estou me assumindo ainda, eu não tive essa coragem, até porque a música para mim ainda não consegue ser um meio de sustento, economicamente falando, para você entrar acordar fazendo isso, né? Mas a música ela está me tornando o jovem que eu sempre fui. Porque com 18...
Aos 67.
20, 23... Não é, veja, eu não estou procurando juventude perdida, mas é... Sabe aquela coisinha que tem filme, né? O Elo Perdido. É. Eu sempre fiz música. Estudei trompete no conservatório nos anos 80, 3 anos. Lendo partitura. Troquei no Carnaval de Santa Cruz com a orquestra de Mário Mateus, né? Tentando perseguir as notas com dificuldade. Ganhei um prêmio de melhor letra no Festival da Católica no começo dos anos 90. Aí fiz banda, duas formações, anos 90. Enfim, toquei na praia no programa de Luciano do Vale. Tem até gravado, né? Joguei a pasta rosa pro público, né? Uma música chamada Corrupto, né? O povo pensa Corrupto é Lula. Não, era com o Fernando Henrique Cardoso, por acaso. Entendeu? Então, mas agora eu tô naquele prazer de me dedicar mais à música, à composição, do que ao desenho, por exemplo.
Sim.
Agora... Eu quero... qual é o seu objetivo? Ah, eu gostaria que algumas... De Mato Grosso gravasse a música minha, né? Outra
pessoa. Você já ofereceu ou não?
Não, mas vou oferecer. Já tô me organizando para isso. Tem certo. Até algumas músicas que eu gosto de ver. Essa música parece com aquele ali, com aquele ali. Tem uns contatos no Rio que eu tô fazendo e eu vou tentar oferecer a música.
Nós vamos ouvir um trechinho de uma música sua gravada aqui no programa daqui a pouco. Mas eu queria que você, para encerrar, dissesse como você se vê daqui a 10 anos. Você vai ter 77 anos. Como você vê sua relação com o xadrez, com a música? Com a música, com o xadrez e com a música.
E com a música, com o xadrez, ó.
É isso que eu queria
e com
que você
a arte
dissesse.
Também, eu acho, de certa forma. Eu voltei primeiro, eu voltei a assistir recentemente a partidas de xadrez.
Sim.
E elas são explicadas, né?
Sim, claro.
O Rafael Chess, Rafael Leite.
Certo.
E as explicações são muito, 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 muito boas. E me fizeram evoluir agora nos últimos 12 ou 3 meses.
Sim.
Aquela conversa da gente, o que eu não evoluía há 5 anos ou mais, em 3 meses.
Porque antigamente a informação era muito mais difícil, hoje a informação é fácil.
Sim, mas aquela história, eu jogava contra o nível, o mesmo, e aumentando isso, muito lentamente. Isso. Mas quando eu comecei a ver essas partidas, eu já pulei, eu peguei um nível 45, pulei para o 60. Levei uns checkmates rápidos, alguns, e fiquei muito... Digo, não é possível. Que arrogância é minha. Vou voltar. Mas insisti, até que um dia eu ganhei.
Entendi. Aí, esse nível, né, mais alto.
Por minha...
Então, como você se vê daqui a 10 anos? No
Olha,
xadrez,
veja,
e na música?
No, eu acho que ambas as coisas ajudam a nós, né? Tô me colocando junto, né? Do grupo de idosos, né? Depois de 60. E... Pelo que eu ouço daí, a música e o xadrez ajuda a gente a exercitar a história da memória, em fazer sinapses, né? A concentração, né? Então eu acho que compor e jogar xadrez ajuda não só a manter o cérebro em boa atividade, além de outras coisas que tem na vida, mas a você notar, principalmente no xadrez, se você está perdendo alguma coisa. É fácil notar se de repente eu estou disperso, se eu não tenho mais capacidade de ver lances na frente. Eu posso um dia até procurar um médico e dizer, olha, não estou conseguindo mais, o que é que está acontecendo comigo? Mas quando eu digo assim, eu vou conseguir e ganho dele, eu digo, não, eu estou bem ainda. E eu acho que vai ajudar a chegar bem nos 77, se...
Certo.
Eu acho que me ajuda, sim. Pronto, a música então, e o xadrez.
Pronto, então para terminar, quero que você me diga qual é a música... sua, que a gente vai encerrar o programa sendo tocado.
Você
aqui
tá com
os ouvintes
com acesso?
Do programa Checkmate.
Ah, Evaldo, eu quero que você toque a música Foco. Essa música é um pouco autobiográfica, porque justamente como a gente estava conversando sobre xadrez, eu sou disperso, mas eu consigo também ter foco, né?
Sim.
E essa música faz uma brincadeira com essa coisa de...
É sua só?
É minha só, mas eu toco com a banda, minha banda chamada Coisa. Né?
Sim. Quem é que faz parte da banda nessa gravação?
Mas é interessante. Meu filho de 31 anos, né? É o baterista. Meu sobrinho de 33, alguma coisa assim, tocava na banda Cara de Doido, de Caruaru, é o baixista. Carlos Carvalho, que também toca na banda chamada Mabombe, é o guitarrista. Somos 4. São 2 guitarras, baixo e bateria. A gente ensaia toda semana. Gravamos um álbum em abril do ano passado, estamos preparando outro. E essa música Foco, ela abre o álbum. Né? Você pode, certo. Se você entrar no Spotify, no YouTube, você colocar a banda Coisa com K e Z. O nome do álbum é Pensando Alto. E a primeira música logo é Foco.
Pronto, vamos ouvir Foco, de Clériston com A Coisa. Pronto, minha gente. Acabamos de ouvir Foco, de Clériston, que é o líder da banda Coisa com K e Z, e que foi um dos entrevistados do programa de hoje. O programa acabou, mas volta no próximo sábado, sempre às 14h, sempre com todas as coisas interessantes, com conversas interessantes, com gente inteligente que ama o xadrez. Você que escutou até agora, que vai escutar na próxima semana, nosso agradecimento por sua atenção, agradecimento à equipe da Rádio Folha, a Adiel Alves, o nosso técnico e editor, a nossa gerente Marise Rodrigues e a todo mundo que ajuda a gente a fazer o programa. Até sábado, bom fim de semana e um grande abraço.
Você ouviu Xeque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.
Podcast Folha PE.
Xeque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.